CBN Saúde de hoje vai falar de um tema polêmico que envolve os brasileiros mais do que nunca. Claro que vamos discutir também nos nossos dois últimos blocos aquilo que assola o país. Não só a dengue, agora tem o Zika vírus, mas tem também a febre chikungunya. A minha entrevistada é Sara Macente Boni. Ela é doutoranda em doenças infecciosas e parasitárias, é biomédica, coordenadora do curso de biomedicina da Unicesumar. Professora Sara, vou chamá-la assim. Bom dia, bem-vindo à CBN.
Bom dia, Gilson. Obrigada.
Bom, nós vamos conversar primeiro sobre uma coisa chamada vírus. Estamos diante de uma série de problemas em que os vírus estão presentes. Um deles foi pegar o HIV, mas nós, os brasileiros, estamos vivendo aí com a dengue, com o Zika vírus, né? O próprio nome já diz. E eu queria comentar um pouquinho com a senhora, o que é o vírus hoje no mundo, na vida das pessoas?
O vírus, ele é um micro-organismo que, por um lado, é muito fácil da gente controlar a sua transmissão, mas, por outro, ele se torna um pouco difícil por a gente não conseguir vê-lo, né? Então, é diferente de um parasita que às vezes nós enxergamos, né? Uma larva, alguma coisa. O vírus, ele...
Transmitido por várias formas e lugares, vamos dizer assim.
Sim, várias formas e lugares, e acaba sendo difícil o controle por isso, né? Uhum. Hoje, na saúde pública, nós já temos várias vacinas contra alguns vírus bastante perigosos, da hepatite, o rotavírus, que mata muitas crianças, né? Mas alguns vírus ainda têm muito estudo e pouca resolução, né? A própria AIDS, nós temos vários coquetéis, várias medicações, mas muito difícil a gente conseguir chegar numa cura.
Uma solução definitiva. Uma coisa interessante, o HIV é tido como um vírus inteligente. As pessoas falam muito disso, tem muito vírus inteligente. O que é essa inteligência dos vírus e por que eles são, às vezes, muito estudados, muito conhecidos, mas difíceis de serem combatidos?
Eles têm um poder de adaptação muito grande. Então, o que eles fazem? Você começa uma medicação, ele faz uma mutação no seu gene, no DNA ou no RNA do vírus, e daí ele se adapta àquele ambiente, àquela medicação, e a medicação simplesmente para de fazer efeito.
Então, em cada pessoa, ele pode ter um aprendizado, vamos dizer assim, diferente, ele pode ter uma mutação diferente.
Sim, o principal problema, dando um exemplo do HIV, é quando a terapia não é feita de forma correta, né? Esqueci de tomar o remédio, perdi o horário de tomar o remédio. Muitas vezes, nesse tempo, como é um vírus extremamente inteligente, ele já se adapta e aquela medicação que fazia efeito para de fazer efeito neste paciente.
Aí, numa próxima pessoa que o vírus pega, ele já tem resistência ao medicamento que a outra deveria ter tomado ou tomou.
Isso, como acontece com as bactérias também, né? As bactérias também são seres extremamente inteligentes.
Agora, esses vírus que se proliferam, o ser humano vai convivendo com ele. A gente sempre comenta que, vamos pegar aí na colonização do Brasil, uhum, os portugueses trouxeram os seus vírus, né? Os índios tinham os seus, os africanos, uhum, trouxeram os seus, e criamos uma população que conviveu com o vírus aí de 3 continentes.
Certo.
E acabou se criando um ser humano mais resistente. Se morria muito no período colonial, por exemplo, de gripe.
Uhum.
A gripe foi uma arma, inclusive, dos colonizadores. Esses vírus, ao mesmo tempo que eles vão ficando mais inteligentes, os seres humanos vão ficando mais resistentes?
Sim, o nosso sistema imune também vai se adaptando, vai reconhecendo esses vírus, vai se adaptando, e nós vamos criando imunidade para esses vírus. Além da medicina ir avançando e criando medicamentos e vacinas para ativar nossa imunidade, para que a gente não adoeça, né? Nós temos aí sarampo, matava muito, uhum, a pólio, né?
Exatamente.
E hoje a pólio, ela é considerada erradicada no Brasil. Uhum. Então, junto com o nosso organismo se adaptando, nós temos a medicina também andando.
Só que aí o vírus vai ficando inteligente, a medicina vai melhorando, quer dizer, você nunca... Essa guerra não tem fim, vamos dizer assim.
Não tem fim.
Uma coisa que a gente perguntou um pouco é o antibiótico. Essa é uma discussão que muita gente faz, muitos dos nossos ouvintes às vezes perguntam, qual o efeito do antibiótico? Já conversei com alguns médicos, e eles dizem que o grande problema é os pais dão antibiótico para os filhos para coisas que não deveriam dar tanto. E aí o vírus, ou a doença, vai ficando mais resistente ao antibiótico. Isso é verdade?
Sim. O antibiótico, quando ele é utilizado de forma indiscriminada, a bactéria ela também vai se adaptando a ele. Então, a penicilina, quando ela foi descoberta lá na época da Segunda Guerra Mundial, ela salvou milhares de pessoas e tudo era tratado com penicilina. E a penicilina fazia efeito em quase todas as bactérias. Hoje nós temos uma gama enorme de bactérias que não tem mais sensibilidade nenhuma à penicilina, né? E nós já temos bactérias que não tem nenhum antibiótico que mate elas. Por quê? Cada vez utilizando de forma mais indiscriminada, essa bactéria ela vai se adaptando, uhum, e a medicação para de fazer efeito. Outro problema que a gente também vem a ter, além do uso para tudo indiscriminado, tem uma gripe e dá antibiótico. Gripe não se trata com antibiótico, né? É a situação também de dar de forma errada. nos horários errados.
Para doença, o medicamento errado.
É, e também as dosagens erradas, no momento errado, você mata as bactérias que são mais frágeis e as que são mais resistentes ficam lá. Esse antibiótico tem que ser tomado 7 dias, com 5 já passou os sintomas, eu paro de tomar. Aí você está criando cepas mais resistentes a esses antibióticos.
Bom, agora eu vou tocar no assunto contigo, aproveitando aí esse tema, que eu acho que tem muito ouvinte pensando nisso. Você falou da penicilina. Lá no começo era ela que resolvia praticamente tudo. Hoje você chega numa farmácia, tem remédio para quase tudo. Essa indústria do medicamento, ela é benéfica? Ela é um sintoma de que estamos avançando e melhorando? Ou ela também é um problema? Porque a gente criou uma democratização do medicamento, que é muito perigosa, uma personificação para cada doença o medicamento. Como é que a gente analisa a doença, o medicamento e o tratamento da doença?
É, tem que fazer, na verdade, um conjunto de análises, né? O antibiótico, há pouco tempo, ele já foi feito de uso restrito com receita médica, sabiamente, né? Antes ele era vendido indiscriminadamente nas farmácias. E daí a Anvisa, o Ministério da Saúde, decidiram que só com receita médica. Exatamente
para evitar essa coisa do eu tomo que eu quero.
Isso, essa banalização do uso do antibiótico específico que a gente está comentando, né? Então, eu acho que tem que ser muita consciência. Os remédios estão aí, eles são necessários, eles salvam muitas vidas, mas a gente tem que ter consciência, né? Quando utilizá-los, mesmo aqueles que têm livre comércio.
Você, como biomédico, a gente até conversou um pouquinho sobre isso. Se você quiser aproveitar agora, você pode falar um pouco. Augusto, estou perguntando, a biomedicina e a medicina. Aí eu estava conversando com a Sara falou uma coisa que eu achei engraçado, vou usar inclusive a fala dela. Ela falou assim, olha, a biomedicina tem de semelhante que a medicina só o nome. E aí eu achei bacana essa fala, por quê? O médico, quando ele atua, ele vai lá tentar curar a pessoa. Vocês, os biomédicos, analisam muito mais a questão que está nos bastidores, né? As doenças, os medicamentos, né? Nós estamos vivendo uma sociedade de pessoas cada vez mais doentes ou estamos ficando cada vez mais saudáveis pelo olhar do biomédico?
Eu acho que é uma mistura. Nós temos pessoas cada vez buscando mais uma vida saudável, uma alimentação saudável, né? Fazer atividades físicas. Aqui em Maringá nós estamos com as corridas, quase toda semana nós temos corridas, isso leva a uma vida mais saudável. Por outro lado, nós temos e sempre teremos as doenças que nós temos que combater, e o exemplo do próprio Zika, coisas novas que virão, que serão um problema que terá que ser solucionado, né? E as pesquisas estão aí para tentar solucionar esse tipo de doença. Na verdade, eu acho que é um misto. Eu posso dizer que no Brasil nós já temos uma evolução muito grande, né? Da questão de saúde, mas ainda também tem um caminho muito longo para percorrer. Pra gente
o maior obstáculo para resolver problemas de saúde é o Estado, quase sempre o culpado, o governo, as pessoas, o ser humano, suas práticas, o indivíduo, ou realmente a falta de capacitação profissional, de conhecimento, nesse tripé, aonde está o manco nosso, o que dificulta um pouco?
Eu volto a falar que é um todo, né? Porque a gente não pode jogar a culpa só numa coisa, né? Falar só o governo. Na verdade, a gente precisa de uma saúde pública que ela seja preventiva. E hoje nós temos uma saúde pública que é para tratamento.
Remediativa, que eles falam.
Isso. Então, o que, que a gente precisa? Mudar um pouco a mentalidade, mas isso da população também. Eu só vou ao médico quando eu tenho um problema, que esse problema já perdura algum tempo, e daí eu procuro uma solução. Por que eu não vou fazer uma prevenção, eu não procuro médico antes? Por exemplo, a mulher ir todos os anos no ginecologista para evitar o câncer de útero ou pegar no início. O homem que vai muito pouco, né, no médico. E assim também evitar problemas pequenos que poderiam ser detectados no início e ter um tratamento muito simples. E a população também ajuda
a proliferar a doença.
É, deixando isso muito tempo.
O ser humano tem um papel vital no tratamento de si mesmo.
Sim.
Ainda mais que falou uma palavra chamada prevenção.
Prevenção.
E como biomédico, parece que você tem um olhar mais atento à prevenção do que às vezes a própria medicina tem.
Não, acho que os médicos, né, a medicina em si, ela também está muito ligada com isso. Tanto que a ideologia do SUS, da saúde pública, é ser uma medicina preventiva, né? A gente sabe que no futuro é muito caro tratar doenças. É muito mais fácil você preveni-las. E muito mais barato também para o Estado.
Estou conversando com Sara Macete Boni. Nosso primeiro bloco foi para falar um pouquinho sobre o vírus, a importância de conhecer, tratar. pouco o papel das instituições e das pessoas. Agora, nossos dois blocos seguintes são para falar de um tema complicado. O Aedes aegypti e as suas transmissões de doenças, que vão desde o Zika vírus, que é atual, a polêmica maior, a dengue, mas também a febre chikungunya. E nós vamos falar um pouco de como essa doença se prolifera, como chegou no Brasil, como tratá-la, se estamos diante de uma epidemia ou não. Daqui a pouquinho a gente volta falando com Sara Macente Boni. Ela é doutoranda em doenças infecciosas e parasitárias, biomédica e coordenadora do curso de biomedicina da Unicesumar.